Bom a gente estar na casa do Senhor, não é verdade? Você deve ter entrado na igreja e recebido o boletim bebê. Eu queria que você pudesse pegar ali o esboço dessa mensagem para que você pudesse estar acompanhando ela. Mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer, já uma palavra de agradecimento inicial a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta fizeram com que a festa do chocolate ontem pudesse acontecer. Tivemos 28 decisões para Cristo, decisões de salvação, 26 consagrações, 18 adolescentes vindo à frente pedindo oração por algum assunto muito específico. Então foi um momento muito especial, sem contar que, lógico, toda aquela comunhão, muito chocolate, né? E para mim o entendimento de que eu estou ficando velho, eu ainda estou dolorido de ontem, isso quer dizer que a coisa está ficando feia para mim. Antigamente eu conseguia me recuperar bem mais rápido, hoje está levando uma semana, duas para me recuperar de uma festa, de um evento com a juventude, mas é bênção quando a gente pode viver assim, né? Vivendo com essa turma que é uma vibração só. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram de alguma forma, fazendo do evento um evento muito especial. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, aproveitando esse mês de maio, mês onde a gente fala da família, onde a gente conversa sobre a família. Já fizemos a abertura lá no início do mês de maio, falando um pouco sobre família, e hoje pela manhã e à noite estaremos falando sobre família. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Um texto muito conhecido de vocês. E não se engane, se você está aqui hoje de manhã é porque Deus tem algo para você com esta mensagem. Você vai dizer, puxa, mas eu sou um adolescente, pastor. E você acha que quando a gente fala sobre família você não faz parte? Né? Ah, pastor, eu sou um jovem, não sou nem casado ainda, mas você não faz parte de uma família e você não almeja um dia casar? Então essa mensagem também é para você. Ao caminharmos, trabalhando com jovens e adolescentes, a gente sempre vê que a nossa sociedade tem sido bombardeada. E o objetivo maior do inimigo é destruir as nossas famílias. Então, eu gostaria que nós pudéssemos hoje pela manhã refletir um pouco sobre esse tema e esse texto, de que hoje, na atualidade, crianças estão reinando. Um assunto muito negativo, um assunto muito polêmico. E um assunto muito constrangedor para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia, como eu já pedi, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, e a palavra do Senhor diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Como os nossos filhos podem se tornar os nossos ídolos? Na sociedade de hoje é algo que estamos enfrentando de uma forma muito dura e clara. Idolatrar os nossos filhos é perigoso para nós mesmos e devastador para eles. Eu creio que se você ler a Bíblia de capa a capa, né, todas as vezes que você lê-la, você vai ver que muitos textos trabalham e falam sobre as crianças. Você vai ver que é uma lista muito longa. A Bíblia é muito clara quando fala que crianças, filhos, são uma bênção de Deus. Eles são bênçãos de Deus. Eles são uma dádiva do próprio Deus. Ele prepara com muito carinho e ele entrega como bênçãos para o pai e para a mãe. Eles são uma recompensa das próprias mãos de Deus. Jesus, próprio Jesus, colocou sobre as crianças as suas mãos e os abençoou. Ele gostava da presença das crianças. E as crianças representam para a nossa geração uma forma muito clara de visualizar, uma forma concreta de visualizar o futuro. As crianças são preciosas, eu creio que isso além de qualquer descrição, você deve entender, e se você tem filhos, você sabe disso. Seu potencial está além da nossa imaginação. Né? A nossa igreja, assim, durante um domingo, é muito fácil encontrarmos 200, 300 crianças passando aos domingos na nossa igreja. Né? E é interessante que por mais tenhamos 200 a 300 crianças aqui, aquela que importa é a sua. Aquela mais especial é a sua. Não é porque Deus nos preparou para que pudéssemos ter esse momento muito especial com as crianças. Um dia desse eu tinha ido ao cinema com a minha família, e eu estava sentado, e era um desses filmes de super-heróis e tal, e o cinema estava cheio de crianças. E na minha frente tinha uma mãe com uma filha de uns mais ou menos 4, 5, 6 anos de idade, e ela estava sentada na frente assim, e aí aquela filha, conversando com a mãe, ela fez uma pergunta para a mãe, eu não consegui ouvir bem qual foi a pergunta, mas ver a mãe virando para a filha e se inclinando para falar para ela, e ver aquela filha olhando para ela e meio que babando, sabe aquele olhar de mãe que ela olha assim, sabe, e a filha fica só babando naquele olhar, e há aquele encontro nos olhos que faz com que aquele momento seja algo muito especial. Não tem algo tão especial nos olhos ou no olhar de uma criança que te derrete, né? É algo tão interessante. Elas nos lembram como nós devemos todo dia protegê-las, não é verdade? Elas são a bandeira por trás de tanta compaixão heróica que é feita. Você vê muitas vezes em tragédias, quando um adulto é resgatado de um escombro, talvez, de um terremoto, de alguma coisa assim, há a festa. Mas quando uma criança é resgatada, há muita festa. Não sei se você já parou para pensar nisso. É a fonte de otimismo que brilha, e brilha sem fim. Né? Não é incrível como um bebê faz com que você, uma pessoa séria, uma pessoa equilibrada, né, uma pessoa que muitas vezes é um adulto convincente e lógico, se torne um boboca ao ver uma criança, né, e se torne um boboca em questão de segundos, quando você vê aquele sorrisinho, e você começa a fazer uns barulhos que você nem sabia que existia, né, não sei se você já viu uma propaganda que está falando agora do tchucu-tchucu, né? E você vê, e a realidade, quando você olha para uma criança é assim, elas têm um talento assim incrível, não existe nada que se possa comparar ao poder que as crianças têm de aprender um idioma. Você já parou para pensar sobre isso? Em apenas questão de meses elas aprendem um idioma novo, né? Elas aprendem a colocar aqueles blocos de linguagem em construção e começam a falar de uma forma muito rápida. Em 2 anos elas já estão se comunicando com você e comigo como se fossem adultas. Para pensar, não é uma coisa surreal ver as crianças assim. Agora imagina, há 500 milhão de crianças que falam chinês. Eu creio que provavelmente até o resto da minha vida eu não aprenderia a falar chinês, né? A facilidade com que elas têm. Bill Cosby, ele fala algo muito interessante. Ele disse assim, as crianças elas têm energia ilimitada. E ele disse, me dê 200 crianças de 2 anos de idade e eu vou conquistar o mundo. Não é verdade? É uma coisa interessante, né? Quando você dá essa realidade a algo muito importante, que são as nossas crianças. Deixa eu te contar um negócio. Se eu não acreditasse em Deus, se eu acreditasse, sei lá, que o bem maior ou o maior valor é a humanidade, se eu fosse talvez um secularista humanitário, um agnóstico, um ateu, eu não teria dúvida que eu iria escolher os meus filhos sobre todo o resto. Não existiria nada mais importante do que os meus filhos. Essa é uma reação que tem sido uma reação inquestionável e automática do mundo ocidental. Está presente no Brasil. Quando as crianças se tornam os nossos ídolos, desde o berço até a faculdade, é perigoso para nós, e mais uma vez, é devastador para os nossos filhos. Nós temos essa crença de que existe uma bondade inerente, uma inteligência natural nas nossas crianças, que se os adultos apenas deixarem os seus filhos sozinhos, eles podem crescer e levar o mundo a uma situação melhor. Ridículo pensar assim, mas é como a nossa sociedade tem pensado. Nós temos artistas compondo músicas e escrevendo músicas que refletem isso. Tem uma música do Michael Jackson que fala, nós somos o mundo, nós somos os filhos, nós somos aqueles que fazem um dia mais brilhante, então vamos começar a doar, há uma escolha que estamos fazendo, estamos salvando as nossas próprias vidas, é verdade que nós vamos criar um dia melhor, só você e eu, falando dos nossos filhos, das nossas crianças. Você quer construir filhos confiantes, pessoas fortes? Então deixe-os sozinhos, não interfira, mantenha-se fora do processo. Muitas vezes é o que a nossa sociedade tem ensinado. Agora, misture isso com um monte de sentimento distorcido, meias verdades, e é essa mensagem que tem permeado a nossa sociedade. Se as crianças viverem desimpedidas da intromissão dos pais e adultos, vão se tornar os seus próprios mestres, pessoas fortes e amorosas. A nossa cultura tem acreditado nisso. E eu me pergunto se não foi esta mudança que ocorreu nos últimos 40 anos nesse país. E não é isso que nós estamos enfrentando hoje como sociedade. Nós não entendemos o quão profundamente nós estamos sendo afetados pela visão que o mundo tem das crianças, dos nossos filhos. E o pano de fundo, sabe qual é, meus queridos? É esse aqui, ó. Crianças reinam. E você não deve questionar. Essa é a verdade. Não se atreva a trocar a filosofia educacional da nossa sociedade de hoje por outra. Porque a sociedade prega que as crianças estão no trono. E os pais devem se alinhar a este pensamento. Crianças reinam. São os seus desejos, sentimentos, felicidade que devem reinar de forma suprema. Ou seja, eles são os ídolos da nossa cultura. Agora a pergunta que fica é, será que vamos como pais e até como filhos permanecer na mesma diante dessa atrocidade que está sendo feita com essa nova geração? E que vai acarretar problemas sérios como já está acarretando. Você sabia que pela primeira vez, que eu não lembro outra vez, talvez tenha tido, mas eu não consigo lembrar, pela primeira vez numa festa do chocolate eu tive que colocar 3 adolescentes para fora da igreja. Ontem aconteceu isso. A segurança teve que colocar 3 adolescentes para fora da igreja. Porque estavam bêbados aqui dentro. E um deles é daqui. Essa tem sido a nossa realidade. Nossa cultura idolatra os seus filhos. A razão pela qual eu temo esta idolatria, meus queridos, é que se você ler Isaías capítulo 3, a gente não vai ter o tempo de ler, mas marca aí para você ler depois. Isaías capítulo 3, você vai ver que existem 3 alertas muito claros de que o país está prestes a ruir. E olha só, primeiro, homens ausentes e fracos. Isso é uma realidade na nossa cultura de hoje. Homens não estão usando as calças. Segundo, mulheres altivas e avarentas. E tem sido assim em muitos lugares. E terceiro lugar, crianças no comando. Crianças no comando. Essas três regras, esses 3 sinais de alerta estão na nossa cultura. E ela fala, como fala Isaías lá no capítulo 3, de que isso destrói uma nação. Quando você encontrar esses 3 sinais, o que nós estamos vendo, você vai encontrar uma nação que está prestes a ruir. Agora olha para o lado e vê se essa não é a atualidade da nação brasileira. Um olhar rápido para a bússola bíblica, né? A bússola bíblica moral nos lembra que nós estamos muito longe na nossa cultura daquilo que foi idealizado por Deus. Olha o que Deuteronômio 6:4 fala. Ele declara que só existe um objeto de lealdade, amor e sacrifício. Ele diz, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E não os seus valores familiares. O Senhor, o seu Deus. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para servir somente a Ele. Tudo deve ser subserviente ao Senhor Deus de todos. Não os valores familiares. Você vai entender já o que eu estou falando. Olha Provérbios 22:15. Nos lembra que as crianças são por natureza tolas. Os nossos filhos são por natureza assim. Ele diz, insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina as livrará dela. Elas nascem assim. Elas são simples, elas são ingênuas. Abandonar as crianças, a sua insensatez, é odiá-las, é estarmos indo de encontro àquilo que pregamos, é perigoso para elas. Por quê? Porque elas devem ser moldadas, os seus apetites devem ser debelados, devem ser disciplinados. Provérbios 1:7, ele diz que um pai tem uma responsabilidade primária, e não é para com o corpo, a mente ou a imaginação da criança, e sim para com o coração dela. Oramos com fé para que o nosso filho venha a possuir algo no núcleo do seu ser. Essa deve ser a nossa oração. Por quê? Porque Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor. E é isso que precisamos incutir no coração dos nossos filhos. Transmitir essa verdade, a responsabilidade primária dos pais para com os seus filhos. E infelizmente hoje não é o que temos visto. E queridos, eu posso dizer em primeira mão, que é o que eu tenho visto na nossa sociedade, inclusive esta sociedade eclesiástica aqui. Provérbios 15:32 diz que assim como os pais têm uma responsabilidade, assim também as crianças, dentro do seu nível de maturidade, é claro. A palavra lá em 15:32 diz: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 29:15 diz que um não estruturado, dominado por prazeres da infância, traz desastre. Por que eu estou enchendo vocês com versículos? Porque eu quero que vocês vejam que não é o pastor André falando. É a palavra de Deus que nos ensina. E ela diz que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e vergonha a sua mãe. As prisões estão cheias de tais crianças que não foram ensinadas da forma correta. Provérbios 23, 13 e 14 fala que ignorar a instrução e a disciplina não é amar o seu filho, mas sim odiar o seu filho, porque ao fazê-lo você está negando à criança a coisa que ele ou ela mais necessita, sabe quando? No dia da adversidade. O que ela mais necessita é essa estrutura. Por isso que ele fala nos versículos 13 e 14, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que palavra que Deus nos traz. A lei de Deus, ela ama as crianças. Essa mensagem não é uma mensagem anti-crianças. É uma mensagem que ela não é reacionária. A gente não está aqui dizendo, vamos colocar as crianças e os nossos filhos no seu devido lugar. Não. Se você entendeu isso até agora, está errado, esqueça. Sabe qual é a mensagem? A mensagem é, devemos colocar Deus no seu devido lugar. Esta é a mensagem. Porque a lei de Deus, ela não só ama as crianças, mas a lei de Deus, ela nutre os nossos filhos. E isso é muito importante. Ela dá valores saudáveis, dá valores bíblicos que ajudam os pais e as crianças a crescerem e a se tornarem o que deveriam ser em Deus. Então fazer essa distinção clara é muito importante. As escrituras, ela exalta as qualidades da infância. A abertura, a transparência, a lealdade, o coração ensinável, ela sempre exalta. De fato, Jesus disse, a não ser que você se torne como uma criança, você não entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Por quê? Porque as crianças, elas entregam o seu coração completamente. Mas a escritura, a mesma escritura, também condena e adverte contra a infantilidade, que gera insensatez, egoísmo, rebelião nos nossos corações. No entanto, a nossa cultura não faz essa distinção. Parece apenas adorá-las. Por quê? Porque elas simbolizam o futuro. Robert Cole, ele é um psicólogo infantil, ganhador do prêmio Pulitzer. E ele é crente. E ele escreveu vários artigos para a revista Time, revista US News and World Report. E ele escreveu um artigo muito interessante que diz assim: mais do que as pessoas de qualquer país no mundo, os americanos falam publicamente sobre os seus filhos e se preocupam com os seus filhos. A preocupação predominante dos pais não é o que o filho deve crer ou como ele deveria viver de acordo com as normas e as crenças de uma fé religiosa. Mas, e eu cito, o que é melhor para a criança. Todo o esforço é feito para compreender as crianças, mesmo as crianças com menos de um ano de idade. O que está acontecendo em suas mentes e como podemos melhorar e como podemos melhor nos relacionar com elas, tornamo-nos mais empáticos para com elas, ter sucesso em ajudá-las ao longo e através de vários períodos, crises e assim por diante. Pais de classe média têm os seus olhos no futuro, o que torna este futuro concretamente simbolizado na criança. Ou seja, nós estamos perdendo o entendimento do que é uma educação segundo os moldes de Deus. Ele, em outro artigo, escreve algo interessante. Ele diz, por um período de 15 a 20 anos, eu perguntei ao povo americano no que eles acreditavam, e eles disseram, eu acredito em meus filhos. Agora, quando as crianças se tornaram uma fonte de fé quase idólatra, religiosa, se tornou um fardo para as próprias crianças suportarem. A idolatria da criança faz com que elas carreguem um fardo que elas não devem e não estão preparadas para carregar. Os pais se esqueceram que o que as crianças realmente precisam, talvez mais do que qualquer outra coisa, fala no artigo, é a disciplina e um senso de compromisso com algo maior do que eles mesmos. As crianças precisam dar assim como receber. E olha, esse artigo foi escrito em meados de 75 e 80. Ou seja, passaram o quê? 30, 35 anos. Será que a situação hoje ainda não está mais séria? O que, que a nossa cultura nos ensina? Que se você pode ganhar qualquer vantagem para os nossos filhos, para os seus filhos, vocês vão ganhar. Nós vamos ganhar. Se você pode marcar mais um ponto extra no Enem, a gente vai marcar. Se você puder chegar mais longe no time de futebol do seu filho, no time, sei lá, do que seu filho joga, você vai lá. Não importa, porque as crianças são os nossos ídolos. Eu temo, né, eu tenho medo de que o corpo de Cristo consistentemente esteja caminhando junto com a cultura em idolatria aos seus próprios filhos. É o que tem acontecido. Sempre que tentamos fazer algo como corpo, a única coisa que sentimos mais do que qualquer outra coisa é que as pessoas estão comprometidas com os seus filhos. Eles estão vindo em primeiro lugar. E aí já é um sinal de alerta para a gente. E olha, nós não estamos falando de programação, queridos. Estamos falando de saúde espiritual. Nós muitas vezes estamos falando de tirar dos nossos filhos o básico de uma dieta espiritual relevante. Eles precisam de um culto regular. Eles precisam ser equipados. Eles precisam prestar contas regularmente. Eles precisam de algum tipo de educação cristã. Eles precisam ser ensinados a ministrar aos outros. Você sabia que nós temos pessoas que estão disciplinando os seus filhos, tirando-os da igreja porque é algo que eles gostam? Ao invés de tirar o celular, ao invés de tirar a saída com um amigo, A, B ou C, ao invés de tirar o videogame, ao invés de tirar a televisão, estão tirando a igreja. Veja que absurdo. Onde ele é exposto à palavra de Deus e onde há uma oportunidade, e sempre haverá, de que ele possa se redimir e se entregar ao Senhor, é tirado, é extirpado isso dele. Como metodologia de disciplina, onde estamos, queridos? Como podemos saber se estamos colocando os nossos filhos em posição de primeiro lugar? O nosso cristianismo, com toda a sua ênfase na família, tem batizado certos ídolos e até mesmo os elevado ao ponto mais alto. Sabe por quê? Porque usamos as escrituras de forma errada para sustentar muitas das culturas da atualidade na nossa sociedade. Mas os nossos filhos não são Deus. Não é isso que a palavra tem nos ensinado. E olha, eu abro o coração hoje como pastor, não só como pastor, mas como pai de dois adolescentes. Eu tenho dois adolescentes. E Deus ainda está trabalhando no meu coração em relação a isso, porque é a primeira vez que eu passo pela adolescência com dois filhos. E eu me fiz algumas perguntas, e eu gostaria de fazer essas perguntas a vocês. Como é que a gente pode identificar se estamos colocando os nossos filhos em posição de primeiro lugar? Aí no seu esboço, tem essas perguntas. Se você puder pegar, primeira pergunta é essa aqui, ó. E preste atenção, eu não estou falando de pastor aqui, hein? Será que os nossos filhos têm limitado o nosso ministério? Você já parou para pensar sobre isso? Será que os nossos filhos têm limitado o nosso ministério? Quantos de nós nem sequer consideram um chamado para assumir ou se envolver com o ministério na igreja, qualquer que seja ele, ou para assumir, quem sabe, um chamado de Deus para a sua vida, para um campo missionário, um trabalho específico que Deus quer te usar, por causa do impacto que teria sobre os nossos filhos, ou sobre os filhos? Você pensa, puxa, o nosso estilo de vida teria que ser mais baixo, então isso aí vai afetar, ou os meus filhos vão ter que sacrificar alguma coisa. É o Senhor concordando. Algo que eles talvez atualmente, né, não teriam um novo lugar, eles teriam que abrir mão de alguma coisa para esse novo espaço na vida da família. Quantos de nós hoje iria rejeitar esse convite de assumir o ministério por causa dos filhos? E por que iria? O que iria requerer desses filhos? Muitos de nós provavelmente diriam, ó, está fora de questão. Por quê? Porque isso afetaria os meus filhos. Essa é a primeira pergunta. A segunda, sabe qual é? Os meus filhos veem a nossa igreja como a primeira e prioritária comunidade. Primeira e prioritária comunidade. Quantos aqui, e eu me coloco nesse meio mesmo sendo pastor, quantos aqui consideram a frequência a igreja opcional? Porque algumas vezes interrompe o tempo da família. Nós inconscientemente dizemos o seguinte: eu amo tanto os meus filhos que hoje eu vou para a praia. Hoje não dá. Mas eu vou para o shopping, eu vou para o parque, eu vou para o clube. Bom, isso interfere um pouco na nossa igreja, na comunidade, mas ela vai estar lá quando eu precisar dela. Semana que vem eu vou na igreja. O que me preocupa nessa situação são os sinais que enviamos aos nossos filhos de que a igreja é opcional. Porque muitas vezes, inconscientemente, encontramos uma comunidade em qualquer outro lugar. E não damos importância àquela que um dia pode e deve gerar uma mudança de vida na vida da nossa família. E olha aqui, eu não estou pregando legalismo, gente. Longe disso. Sou pastor de jovens. Não sou legalista. Eu estou falando de sobrevivência espiritual. É disso que eu estou falando. Quando os nossos filhos atingem a adolescência e a juventude, em que você não tem mais como controlar os seus horários como antes controlava, muitas vezes nós gritamos o quê? Alguém pode me ajudar? Por quê? Porque eu abdiquei de algo lá atrás. Porque agora os filhos estão dizendo, sabe o quê? A minha comunidade, a minha igreja é o time de futebol. A minha comunidade, a minha igreja está na escola, nos meus amigos de lá. A minha comunidade, a minha igreja são os meus amigos e as saídas com a galera da faculdade. Ou aqueles que não têm comunidade nenhuma. Eles agem assim, porque nós ensinamos assim. Terceira pergunta, como é que muitas vezes o estilo de vida dos nossos filhos é comprado com a porção do Senhor? Quantas vezes o estilo de vida dos nossos filhos é comprado com a porção do Senhor? Vamos encarar, gente, nós trabalhamos muito mais do que só para colocar o pão na mesa. Nós vamos além disso. Nós estamos trabalhando para garantir que os nossos filhos mantenham a imagem da cultura atual. Essa é a tristeza. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu tenho dois filhos. E a luta lá em casa é essa. Eu sei do que eu estou falando. A pressão está sobre eles e a pressão está sobre mim. E eu creio que essa seja uma doença que nós estamos enfrentando na igreja hoje. Como é que muitas vezes o estilo de vida dos nossos filhos tem sido comprado com a porção do Senhor? Deus diz lá em Malaquias, se você quer comunhão comigo, ele diz o quê? Pare de me roubar. Ele fala em Ageu, a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupam com a sua própria casa. Não tem como defender, né, que na maioria dos lares evangélicos, missões mundiais é uma prioridade. Tem? Não tem. Não é verdade? Na maioria das casas dos crentes dedicados a Deus, na maioria, não existe prioridade no ministério pessoal, ou na gestão financeira como um bom mordomo de Cristo. Por quê? O nosso foco está em suprir. Além daquilo que é necessário para os nossos filhos, nos equiparando, ou equiparando a nossa família e os nossos filhos, à cultura atual. Última pergunta. Quantos de nós temem a desaprovação dos nossos filhos mais do que a desaprovação de Deus? Não existe quase nada mais doloroso do que ser rejeitado pelo filho. Eu não suporto quando meu filho olhar para mim com um olhar de rejeição. Claro que não. Mas quantos de nós servimos a esse medo e não ao medo de estarmos rejeitando a Deus? Ou ter a nossa atitude rejeitada por Deus? Nós nos tornamos muitas vezes, queridos, escravos dos caprichos tirânicos, dos apetites dos nossos filhos. Nós abdicamos em prol de seus estilos de vida e de suas demandas. Nós permitimos que os nossos filhos reinem. Mas há saída para isso. Se essas perguntas foram perguntas que te tocaram, que mexeram com você, deixa eu dizer algo para você. Quando o ídolo de alguém está prestes a ser exposto, duas situações serão experimentadas e talvez sejam as situações que você experimentará hoje. Em primeiro lugar, as pessoas experimentam um medo paralisante e irracional de tomar uma posição de mudança em casa. Se você está com medo do que as implicações dessa mensagem aqui vai gerar ou trazer para a tua vida, continue caminhando nesta direção. Porque provavelmente você está ficando mais perto daquilo que Deus quer que você faça. Em segundo lugar, eles vão recorrer à sabedoria convencional. Muitos pais recorrem à sabedoria convencional. Qual é? Ah, não seja estúpido. Isso é impossível. Não dá para viver assim. Ninguém vive dessa maneira. Esse é o pensamento que vem. Mas aí deixa eu entrar no último ponto para a gente encerrar a mensagem de hoje. Quais são as marcas dos pais que estão colocando Deus em primeiro lugar? Porque com esses pais que colocam Deus em primeiro lugar, muda a postura para com os filhos e para com a sua educação. Olha o versículo 6 de Deuteronômio 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Pare de orar para que os seus filhos sejam mudados. Se esta é a única oração que você está fazendo. E ore por seu próprio coração. Estes mandamentos de amar ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, alma, mente e força, elas são as prioridades absolutas e inquestionáveis de um bom pai e uma boa mãe. A sua tarefa como pai e mãe não é ser o pai e mãe onipresente que você não será, nem onipotente que você não será, ou o pai do ano. Os pais devem fazer do amar ao Senhor a sua primeira prioridade. Parece redundante, mas não é. Essa é a mensagem de hoje. Eu às vezes paro e eu imagino o risco incrível que Deus assumiu quando, colocando a sua reputação em minhas mãos, me deu os meus filhos. Você já parou para pensar nisso? Que risco ele assumiu? Mas Deus diz que começa com os pais. Olha o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Isso significa o quê? Ensinar diligentemente. Essas coisas não são intuitivas. Nenhuma criança sabe disso instintivamente. Elas devem ser ensinadas, instruídas. A escola de Deus, ela é diretiva. E a direção, sabe qual é? É a de seguir a Deus. Os métodos usados por bons pais não funcionam se pelo menos duas etapas não estiverem no seu lugar certo: a prioridade e a meta. Por isso que existem três métodos que são os métodos mais poderosos de ensino que já foi inventado. O primeiro deles é o método da imitação. Não tem como vencer este, meus queridos. Você ensina com persistência aos seus filhos desta forma. Você fala sobre os mandamentos de Deus, não apenas verbalmente, mas na forma como você anda ao longo do caminho, como você se senta, como você se deita. Eles se tornam o seu estilo de vida. As crianças são grandes imitadoras no mundo. Se você está amando a Deus, seus filhos vão ser contagiados por esse amor. Eles vão imitá-lo. O segundo método é a repetição. A palavra diz: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Os filhos observam seus pais repetidamente, habitualmente amarem a Deus, e eles aprendem os comportamentos que estão sendo modelados. Agora preste atenção nisso. Deus ensina o que ele deseja incutir nos filhos, modelando repetidamente os princípios dele em seus pais. Em seus pais. Terceiro método, compromisso. A imitação, a rejeição, a repetição e o compromisso são os três métodos mais poderosos de ensino. Mas no versículo 9, ele diz assim: escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Pais, nada vai ensinar os seus filhos sobre quem eles são e quem Deus é melhor do que você. Mas, quando você assumir um compromisso com Deus, só assim eles vão aprender. Quando você diz o seguinte: crianças, filhos, não sei sobre as outras casas, mas quanto a esta casa, nós serviremos ao Senhor. Quando as pessoas entrarem nesta casa, elas verão que é uma prioridade amar, servir e ser obediente. É uma prioridade ser ensinado, nutrido e amado por Deus. O compromisso, ele sempre será contagioso. Os filhos aprendem isto quando seus pais cravam uma estaca de princípios no chão e declaram como a família vai viver. Não são seus filhos que reinam, é Deus que tem que reinar na sua casa, e você ser submisso a ele, e os seus filhos também o serão, por mais trabalhos que ele venham a dar. Muitas vezes, nós queremos saber instintivamente como se tornar um pai ou uma mãe melhor. É o que eu quero, e eu espero que seja o que você quer também. Mas primeiro, meus queridos, nós temos que andar com Deus, e aí sim poderemos com propriedade e autoridade, com experiência de vida, ensinar aos nossos filhos sobre Deus. Só assim nós poderemos fazer isso. Portanto, precisamos retirar os ídolos do trono de Deus e deixar Deus mais uma vez assumir o lugar no trono de nossas vidas, que já é dele. Todo o resto, inclusive os nossos filhos, é de menor importância perante Deus. Isso é muito importante e é contra a cultura. Esta não é uma mensagem de pais contra filhos, meus queridos. Não é uma mensagem anticriança de forma alguma. É uma mensagem para resgatar as crianças de um fardo que tem sido posto sobre elas por nós mesmos e pela sociedade. Um fardo que elas não foram projetadas para suportar. Mas não só isto, também é tirar o medo e a tirania que nós pais não precisamos e não devemos estar suportando. Quando Deus é tirado do trono, adoramos qualquer coisa. E os nossos filhos se tornam ídolos bem atraentes. Como é que tem sido a vida em família para você? Eu conversei com o pastor Silvado essa semana passada, antes dele ir para a Amazônia, de que a minha preocupação, ela vem crescendo em relação à nossa juventude. Porque ao vermos e olharmos a situação que estamos enfrentando, me dá um medo, um arrepio, só em ver como algumas famílias têm se portado. E eu creio que como igreja, nós precisamos ensinar os caminhos do Senhor ao nosso rebanho, para que esse caminho também, por consequência natural, seja ensinado nas nossas casas. Então, meus queridos, meu desafio para você hoje de manhã é: traga um Deus para o trono do seu coração. Não deixe que nenhum outro ídolo possa tomar esse lugar, porque ele pertence a Deus. E quando Deus estiver no seu devido lugar, como a palavra de Deus nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas, no tempo certo, da forma certa, entrará, cairá no seu lugar. Por isso a nossa dependência tem que ser nele. Eu quero convidar você hoje de manhã, talvez a se render diante do Senhor. Às vezes nós batalhamos tanto, trabalhamos tanto, para ver tudo ruir, porque não estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós sempre seremos falhos. Por isso que nós precisamos desesperadamente de Deus no trono da nossa vida. Porque sabemos que tem alguém justo, correto, santo, puro, que é amor, dirigindo os nossos passos e os passos da nossa família. Amem os seus filhos. Amem os seus filhos. Tirando-os da posição de idolatria, se ela está existindo na tua família. E assuma uma postura diante do Senhor. Esse é o desafio para hoje. Você pode, onde você está, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. A gente quer orar. Queria que você pudesse colocar agora a vida da sua família nas mãos do Senhor. Preparando essa mensagem, eu olhava muito para a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Como é que estamos vivendo? Será que estamos sendo, às vezes, tão mundanos na nossa forma de educar? Ou será que realmente estamos buscando no Senhor a forma correta de educar os nossos filhos? Talvez você esteja aqui sentado e você está dizendo assim: poxa, pastor, eu sou uma criança, eu sou um adolescente, sou um jovem. Essa palavra é para você também, se você está nessa posição de ser idolatrado, mude, busque uma transformação também na sua vida, de se colocar no lugar devido diante de Deus. Se você é pai, se você é mãe, se coloque na presença do Senhor agora e peça para Ele trabalhar o teu coração. Se os teus filhos já não são mais infantis, juniores, adolescentes ou jovens, já estão casados, se você é avô ou avó, você pode muito usar desse conhecimento bíblico para abençoar a vida deles, ensinando-os mais uma vez. Pai, queremos te agradecer por tua palavra, que nos coloca no nosso devido lugar. Agradecemos por tua palavra que nos enquadra, que nos mostra como realmente devemos viver, que nos lembra de que muitas vezes somos envolvidos por essa cultura que é anti-Deus. Nos envolvemos, ó Deus, com essa atualidade, a nossa sociedade que tem ido contra os princípios da palavra de Deus. E queremos nos assemelhar às vezes mais a essa cultura do que aos princípios da palavra. Às vezes com medo de perder, às vezes com medo de ser chatos, às vezes com medo de não ter a aprovação dos nossos filhos, às vezes com medo até de não estar fazendo a coisa certa. E Pai, a minha oração é: toca os nossos corações, na nossa limitação, ó Deus, na nossa falta, completa-nos e ajuda-nos. Precisamos de Ti, Pai, porque as nossas famílias estão sob ataque. E o inimigo sabe onde atacar e o que fazer. Ajuda-nos a sabermos como nos proteger e avançar contra o inimigo, para que ele seja envergonhado e derrotado em nossas vidas. E nós oramos assim, gratos, Pai, sabendo que Tu estás conosco e sabendo que hoje pela manhã podemos nos render ao Senhor e dizer: Jesus está aqui, o trono da minha vida, reina, Pai, em nome de Jesus.